nem a identidade dos pais, nem sequer o nome. E, portanto, não há aqui recolha de informação ou qualquer sistema de vigilância, censura ou controle centralizado sobre as redes e o espaço digital. Apelo, portanto, que sejamos sérios neste debate e não se divulguem informações falsas que confundem as pessoas. Para as contas das crianças com menos de 16 anos, e apenas para essas contas, introduzimos configurações seguras, by design, para proteger essas crianças. Um perfil privado, não pesquisável, recomendações algorítmicas limitadas e não aditivas, limites à reprodução automática de vídeos, menos métricas sociais, menos manipulação de imagens ou de vídeos. Estamos, obviamente, disponíveis para melhorar estes requisitos e para melhorar a lei em especialidade. Mas deixem-me ser claro, nas contas de crianças, temos mesmo de atacar o problema de frente e impedir que as grandes plataformas continuem a viciar e manipular emocionalmente os nossos filhos para ganhar dinheiro com eles. As crianças e os seus dados não podem continuar a ser objeto de comércio. Se uma plataforma obtém lucro com as contas dos nossos filhos, conseguindo aceder a informação e a dados que depois são vendidos a outras empresas comerciais para fazer publicidade, deve-se responder também pelas consequências negativas dessa atuação. As contas de crianças com menos de 16 anos passam a ter mecanismos de detecção de contactos suspeitos e bloqueio automático de mensagens violentas ou de cariz sexual, apenas essas, com canais de denúncia de resposta rápida. E são as plataformas e não o Estado, repito, não é o Estado ou o Governo ou a ANACOM, que têm de introduzir mecanismos de prevenção e detecção, numa lógica de autorregulação e não de controle por parte do Estado. E o projeto nada diz, e nada diz mesmo, sobre mensagens políticas ou outras. Não há aqui, portanto, um risco de censura ou de controlo centralizado das mensagens que cada um de nós ou os cidadãos querem emitir no espaço digital. Apelo, portanto, à responsabilidade e à verdade quando comunicamos sobre esta matéria. A fiscalização da aplicação desta lei cabe aos reguladores, em especial à ANACOM, que pode emitir orientações técnicas e aplicar coimas elevadas, que no caso das grandes empresas podem atingir até 2% do volume de negócios mundial. Há aqui uma mensagem muito clara: a lei é mesmo para ser cumprida. E não é por uma pequena maioria poder vir a conseguir contornar os mecanismos de controlo de idade que podemos ou devemos desistir de proteger as nossas crianças. Tal como não é porque alguns miúdos conseguem comprar álcool ou tabaco antes dos 18 anos que vamos deixar de proibir a venda a menores de 18 anos. A liberdade de consumir álcool ou tabaco exige regras, quando estão em causa riscos graves para a saúde. O mesmo raciocínio devemos aplicar ao espaço digital. Quando há risco para a saúde das crianças, este Parlamento não se pode resignar ou ser um mero espectador. Senhor Presidente, Srs. Deputados, este é o início de um processo legislativo que pretendemos seja sereno, sério e racional, onde convidamos todos os partidos e a sociedade a dar contributos em sede especialidade e já aqui hoje neste debate para aperfeiçoarmos o nosso projeto. Não somos donos da verdade, longe disso, mas estamos empenhados em ter uma lei que proteja de forma efetiva as nossas crianças, para que passem mais tempo a brincar com os irmãos e com os amigos do que agarrados a um ecrã. As crianças não podem ser um laboratório de experiências tecnológicas. A infância não pode ser sacrificada em nome do mercado digital ou de uma visão errada da liberdade. Apelamos, portanto, à responsabilidade de todos. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. primeiro grupo de dois pedidos de esclarecimento, depois o segundo de três. Vou dar a palavra à senhora deputada Angélica da Teresa para... Ao contrário?
Tudo junto.
Tudo junto? Peço, é tudo junto? Então é tudo junto. A indicação. Então, senhora deputada Angélica da Teresa, faz favor. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, o uso excessivo das redes sociais é um problema para todos e, naturalmente, com particular incidência nos nossos filhos, nas nossas crianças. Há exemplos de outros países que implementaram estas proibições, mas não queria falar de forma abstrata. Vamos pensar nos nossos casos, nos nossos filhos, nos nossos sobrinhos. Têm mais literacia digital que nós todos juntos nesta sala de plenário, Sr. Deputado. Acharmos que não vão fazer o mesmo que as crianças e jovens dos outros países em que estas proibições foram implementadas e o que fizeram foi contornar a proibição, migrar para VPNs. Uma criança de 10 e 12 anos, senhores deputados, fazem isto de olhos fechados e partilham inclusive VPNs. E aí sim não há limitações, não há controle absolutamente nenhum. E portanto, das duas uma, ou estamos a ser ingénuos ou não queremos ver o óbvio. A Unicef concorda com estas afirmações, a Unicef tem feito estes alertas. A pergunta que eu faço à bancada do PSD, naturalmente através do senhor deputado Paulo Lopes Marcelo, é se tem noção que esta proposta que estão a criar não é mais do que uma via verde para a Dark Web em Portugal. Os nossos filhos vão ficar com as portas completamente escancaradas. Vão ficar com as portas completamente escancaradas. E depois, como é que nós vamos combater aquilo que não se vê e como é que nós vamos combater aquilo que não se conhece? Muito obrigado.
Obrigado. Senhora deputada Sandra Ribeiro de Chega, também para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo. O projeto de lei que hoje aqui se discute parte do pressuposto de que os pais tutores e tutores não têm capacidade para supervisionar os conteúdos a que os filhos acedem e pretende transferir para o Estado e para as plataformas digitais competências que são constitucionalmente dos pais. E isto é preocupante, pois visa minimizar o papel dos pais na educação dos seus filhos. Determina que tanto a ANACOM como a Comissão Nacional de Proteção de Dados devem articular-se com a Agência para a Reforma Tecnológica do Estado para garantir a integração segura e adequada do sistema chave móvel digital nos sistemas de verificação de idade previstos na presente lei. Vamos esclarecer algumas questões. Por exemplo, o artigo 8º, número 1, linha A, diz que o sistema de verificação de idade deve obedecer a um elevado grau de fiabilidade e resistência à fraude. Como é que o Governo assegura que os sistemas de verificação de idade têm efetivamente elevado grau de fiabilidade e resistência à fraude? De que forma é que serão estabelecidas as regras de anonimização, certificação, auditoria e segurança? O Governo vai responsabilizar-se civilmente por violações de privacidade e falhas de proteção de dados? Vamos agora ao artigo 12º, que sofre de inconstitucionalidade, pois, de acordo com a linha B, os serviços e plataformas abrangidos pela presente lei devem bloquear automaticamente mensagens contendo material violento ou sexual, incluindo conteúdos agressivos ou falsos que possam configurar ciberbullying. Este artigo utiliza conceitos vagos e indeterminados, suscetíveis de restringir a liberdade de expressão e a liberdade de informar e ser informado. O que são conteúdos agressivos e falsos? Quem os vai classificar? O bloqueio automático será feito por quem? Este artigo viola o princípio da proporcionalidade, pois há métodos alternativos menos restritivos, como ações de sensibilização ou simplesmente os pais poderem não permitir o acesso. Senhores deputados, a questão central que colocamos aqui hoje é esta. Queremos capacitar os pais e proteger as crianças ou criar um estado de vigilância digital que não respeita a proporcionalidade nem controle constitucional, apresentando assim riscos estruturais para a sociedade e a democracia? Muito obrigada.
Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, para um pedido de esclarecimento, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, Disse que o PSD não é dono da verdade ali em cima. E, de facto, nós estamos a falar de um tema muito relevante. Estamos a falar de um tema da proteção de crianças e jovens num mundo que é muito real, que é o mundo digital, que é o mundo online. E essa proteção de crianças e jovens é a nossa responsabilidade coletiva. E esta proteção de crianças e jovens faz-se com uma estratégia e com ações a vários níveis e não é apenas restringindo a idade de acesso das crianças e jovens a determinados conteúdos online. E, portanto, sendo este um tema de toda a sociedade, que está a ser discutido em toda a sociedade, porque é que, num tema tão complexo, na verdade em que temos de atacar em várias frentes, porque é que o PSD não aceitou outras iniciativas para este debate? Porque o debate seria muito mais rico, seria muito, muito mais profícuo para toda a sociedade se nós pudéssemos estar aqui a discutir várias frentes e várias formas de abordar este assunto. E, portanto, a minha primeira pergunta é porque é que o PSD não admitiu outras propostas neste debate? Agora, nós estamos aqui a falar de questões que são muito relevantes e que são muito diversas. E estamos a falar de proteção, de segurança, de liberdade, de privacidade. Estamos, na verdade, a falar da recuperação de um controle democrático, de um espaço digital que está nas mãos de pessoas muito poderosas a nível mundial. E estamos também a falar de questões operacionais. E nós não escondemos que, para nós, este é um debate difícil, porque na proposta até do PSD há várias coisas que nos suscitam várias dúvidas. E é por isso que o nosso sentido de hoje de voto será, na verdade, influenciado pela abertura que o PSD mostrar durante este debate para as várias questões e para o trabalho na especialidade. Neste trabalho da especialidade, seja qual for o nosso sentido de voto, nós vamos empenhar-nos em garantir a proteção das crianças e jovens, inclusive na fuga para ambientes não controlados e não regulados, em não reforçar o enorme poder que as plataformas já têm, nomeadamente através de acesso a dados pessoais que não devem ter de maneira nenhuma, e também como responsabilizar efetivamente as plataformas. E, portanto, a minha pergunta, Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo, é se o PSD está disponível para o debate na especialidade, mais disponível do que esteve neste debate em que não aceitou iniciativas de outros partidos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, também para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, saudava o Grupo Parlamentar do PSD pelo agendamento, um tema pertinente e em que o diagnóstico, penso que é partilhado por todos, é um problema que convoca toda a sociedade para este debate. Não deixo de, respeitando a escolha soberana do PSD de não admitir arrastamentos, também lamentar que não possamos ter tido a oportunidade de enriquecer já este debate e, portanto, em linha com aquilo que o Sr. Deputado Paulo Lopes Marcelo dava nota da maior abertura e do convite. Ora bem, é-se convidado para quando se é convidado, mas teríamos todo o gosto em ter acedido ao convite para participar já hoje, teria enriquecido o debate. Nesta primeira pedido de esclarecimento e nesta primeira intervenção do Partido Socialista neste debate, acho que é importante dar nota de não fujamos ao tema e aos aspectos que estão a ser focados. Este é sim um debate sobre direitos fundamentais, é também um debate sobre proteção de jovens de riscos que podem seriamente afetar a sua vida. E nisso temos que demonstrar o quê para chegarmos ao final do debate? A necessidade destas medidas, o equilíbrio no sacrifício de direitos fundamentais que eventualmente é feito e a adequação das medidas para resolver o problema. Parece-nos que o caminho, a estrada que está aberta, aponta nesse sentido corretamente, é na afinação desse trabalho que teremos que trabalhar de seguida. De facto, temos hoje ou não, na nossa República, no nosso espaço europeu, em tantos sítios, medidas direcionadas à proteção de menores, em rigor até a menores de 16 anos. É isto uma coisa que ouvimos pela primeira vez nesta Câmara e que tanto nos choca? Não há mesmo uma obrigação constitucional de proteger os jovens e aqueles em situação de maior fragilidade? É evidente que sim. E por essa mesma razão, por estas obrigações que são de todos, são da República, é necessário construir legislação equilibrada em áreas que já foram aqui identificadas. A sua saúde mental, risco de adições, perturbações do sono, desenvolvimento psicossocial, relações interpessoais, prevenção do bullying ou da prática de crimes sexuais contra si dirigidos, cibersegurança, riscos de radicalização, são tudo riscos suficientemente fortes, ponderosos, para que esta Câmara legisle. As minhas dúvidas nesta primeira intervenção são rápidas. Tem o PSD disponibilidade para revisitar temas como, por exemplo, a idade, o que fazer entre os 13 e os 16 anos, gera-nos algumas dúvidas. Como é que podemos melhorar, por exemplo, o regime da credenciação e da chave móvel, que é um aspecto importante. Se estará de acordo em rever a forma como a ANACOM intervém e se não é necessário também intervir judicialmente, em certa fase, um tribunal. E como é que vamos lidar com esta territorialidade. Ao longo do debate procuraremos trazer estes temas à...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados e, em particular, o PSD por trazer este tema a debate, mas partir da crítica que já aqui foi feita de excluir